Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Vamos começar o episódio de hoje, a segunda-feira, né, com uma boa dose de honestidade intelectual. Muitas vezes eu me aventuro aqui, acabo dando pitaco, em temas que realmente eu não tenho tanta capacidade ou tanta autoridade assim para comentar a respeito. E muitas vezes eu acabo errando, ou pelo menos cometendo aqui pequenos equívocos. Eu lembro que outro dia, aqui no Radinho, eu estava comentando sobre uma ação que a polícia de Nova York estava fazendo contra, acho que era o Waze, porque o Waze estava permitindo que usuários reportassem onde estavam acontecendo blitz, como, por exemplo, blitz contra álcool, né? Lei seca, essas coisas assim. E aí eu não lembro exatamente o que eu comentei, talvez eu tenha comentado também desses aplicativos mostrarem onde ficam radares e tal. Eu acho que eu talvez tenha comentado isso. Bom, de qualquer maneira, se eu comentei ou não comentei, nesse final de semana eu estava com o Google Maps ligado e o Google Maps me alertou para um radar e eu comentei com quem estava comigo e falei, puxa, que estranho, eu acho que em princípio o aplicativo não deveria dizer onde tem um radar, porque isso tira justamente a função de haver um radar, né, que é justamente detectar o comportamento incorreto. E aí veio o esclarecimento de quem tem muito mais profundidade no assunto do que eu, que isso na verdade não está errado, quer dizer, apontar a existência de um radar não está errado, inclusive porque, por lei, pelo menos aqui em São Paulo, o radar ele tem que ser, tem que haver placas, tem que haver sinalização indicando a proximidade de um radar. Então o fato do mapa alertar é tão legítimo quanto a placa que anuncia que existe um radar à frente, porque a função do radar não é punitiva, mas seria educativa. A multa não tem por finalidade punir, mas sim por finalidade educar. Pois bem, então está aqui. Agora, eu não tenho certeza se aqui no Radinho eu tinha. Bom, de qualquer maneira a gente aprende um pouquinho. Eu aprendi, não sabia. E eu estou trazendo esse tema à tona por uma razão que também tem a ver com o que pode e o que não pode. Eu tenho uma notícia aqui interessante, que acho que saiu no final da semana passada, que é os deputados. Agora a discussão é um projeto, deixa eu pegar aqui, saiu no Estadão. A Assembleia de São Paulo tem um projeto para restringir os lives. O que o cara quer é que um deputado, um político, ele não possa fazer uma live dentro de uma Assembleia, né? Ele não pode jogar para a torcida, ele não pode tentar transmitir ele mesmo ao vivo para os seus, sei lá quem, né, followers ou seus eleitores, seus seguidores. E é um tema polêmico, eu não sei muito bem o que pensar, eu também não sei, vou dar uma pesquisada sobre o quanto isso, do ponto de vista jurídico ou legal, é permitido ou não, mas está aí uma boa discussão para você azedar o seu almoço, né? Para você arrumar mais uma treta com os parentes, então, o que que eles acham a respeito, né? Eu acho o tema intrigante, eu não sei exatamente o que eu penso, eu acho que se você permitir que no meio de uma assembleia, de uma votação, cada um ali possa fazer live, né, para sua torcida, isso vai tender à carnavalização, isso vai virar um circo, né, vai todo mundo querer ali posar de bacana e jogar para a torcida, quando na verdade, normalmente, quando as sessões são abertas, são públicas, elas já são transmitidas ao vivo de alguma maneira. Né? Então, mas de qualquer maneira fica a questão sobre liberdade de expressão, sobre transparência e sobre espetáculos circenses em geral. Então fica aí, tá aí mais um bom tema para a gente debater, né, com os amigos, estragar mais amizades ainda, tal. Mas eu vou dar uma pesquisada a respeito e depois dar um toque para vocês. No G1, isso é absolutamente bizarro, eu não tenho nenhuma razão maior para comentar essa história, mas é um vídeo que apareceu no G1, em que na ilha de Marajó, no Pará, foi encontrada uma baleia jubarte com 11 metros de comprimento, um colosso, né, um ônibus, basicamente maior que um ônibus. Onde que ela foi encontrada? No meio do mato. Ok, o mato é uma mata que é adjacente à próxima praia, mas a questão é como é que uma baleia vai parar no meio do mato. Então eu deixo aqui o vídeo, se vocês também estiverem precisando de algum assunto para desviar a atenção da discussão do live na Assembleia, pronto, já tem uma baleia no meio do mato. Tem um outro assunto aqui, que esse não vai despertar o interesse de ninguém, mas que é uma pauta, obviamente, clássica do Radinho, que é a seguinte: cientistas conseguiram criar, bom, DNA, estou sempre falando de DNA aqui no Radinho, desde CRISPR, engenharia genética, evolução e tal. Como a gente talvez se lembre ainda, né, da época do vestibular, o DNA, o código genético humano, ele é composto de quatro, a gente chama de letras, né? Letra para abreviar, óbvio, não tem letra em lugar nenhum no seu DNA, tem, na verdade, moléculas. E são quatro tipos de moléculas que a gente chama de letra para facilitar. E aí é sempre a C, eu nunca lembro direito, eu sou um desastre em genética. Mas são quatro letras, tá? Você, o vizinho, a barata, a mosca, a baleia jubarte, todo mundo é escrito com quatro letras. Pois bem, a dúvida é, faz um bom tempo já, por que quatro letras? Por que não seis? Por que não oito? Por que não 10? Por que não outras letras? Teriam que ser essas, né? Será que é a única solução possível? Aparentemente, tudo indica aqui que cientistas conseguiram criar letras novas, né? Por que não? Não estava chovendo, etc. e tal. É da Universidade da Califórnia, eles conseguiram criar novas letras. Então a questão é: ok, criei novas letras, né? E elas se conectam, essas letras se conectam entre si, mais ou menos da mesma maneira que as letras atuais se conectam. Eles criaram dois pares novos, ou seja, quatro letras novas. A questão é: se eu colocar isso num DNA, essas letras vão funcionar, né? Elas vão ser reproduzidas, elas vão conseguir acionar aquele maquinário genético todo? Pois bem, sim, é o que tudo indica, sim. Então os caras conseguiram fazer um avanço na direção de criar um DNA sintético com letras diferentes. O que que a gente faz com isso? Ninguém sabe ainda, né? Pode ser inclusive uma boa maneira de você armazenar informação, porque se você conseguir codificar informação na forma de DNA, primeiro compacto a beça, é muito pequeno, você, né, conseguir armazenar muita informação no DNA, como também em princípio é bastante estável. Então, tá aí, novas letras para o DNA, aquelas coisas que quando você quiser realmente ser um assunto, né, que você quiser que realmente ninguém fale mais com você, na mesa, nas festinhas de família, né, que é para isso que serve o radinho, né, basicamente. O que mais que tem aqui de interessante? Deixa eu ver, na verdade tem bastante coisa interessante aqui. Tem essa história do live, eu separei algumas notícias curiosas. Não, supercondutor, blá blá blá, deixa para lá. Tem uma notícia aqui também sobre um bug que está fazendo com que os patinetes do Lime saiam voando, mas deixa para lá, também não vem ao caso, alguém já deve ter comentado. Mas agora vamos comentar uma notícia que acho que provavelmente você só encontraria por aqui. Há muito tempo atrás, eu me lembro de ter visto um vídeo, um documentário, um texto, não me lembro mais, sobre o manuscrito de Voynich. Se você tem algum interesse por coisas misteriosas, ou por livros antigos, ou por coisas que parecem meio cabalísticas, etc. e tal, eu sugiro que você assista a esse vídeo. O manuscrito de Voynich é um manuscrito estranhíssimo. Os testes de carbono 14 indicam que ele deve ter sido feito no século XV, 1400 e pouco. Ele é feito em pergaminho. Por que que ele é tão estranho assim? Porque ele é escrito num alfabeto desconhecido. Não dá para ter a menor ideia do que está escrito ali, não parece uma língua conhecida. As ilustrações são meio tosquinhas e são completamente bizarras. A história desse manuscrito também é envolta em mistério e névoa. O nome de manuscrito Voynich é porque Voynich é o último antiquário que botou a mão nesse negócio, e esse cara acabou doando esse manuscrito para o Instituto de Yale, a Universidade Americana em Yale. Hoje é a dona, né? Tá lá tomando conta dessa coisa estranhíssima. Será que é uma falsificação? Será que é golpe? Será que é alguma coisa cabalística, tal? Pois bem, esse livro estranhíssimo, que já passou na mão de reis, príncipes, etc. e tal, já foi na Biblioteca do Vaticano, voltou. Esse vídeo que eu vou dar o link para vocês, ele sugere uma solução para o mistério todo, inclusive a possibilidade de tradução. É super interessante. Um dos personagens no vídeo fala um inglês miserável, mas paciência, é o que temos. A questão é o seguinte: uma família na Turquia, que gostava desses mistérios, blá blá, ela estuda esse livro há muito tempo. E por que que o cara começou a estudar e se interessar tanto pelo livro? Porque analisando o manuscrito, o alfabeto, o cara percebeu que muitas palavras começam da mesma maneira. E isso seria uma característica da língua turca. E aí, bom, vou encurtar a história. O que eles sugerem aqui é que, na verdade, esse manuscrito ele é um alfabeto desconhecido, sim, mas esse alfabeto está tentando reproduzir a fonética, ou seja, um alfabeto fonético do idioma turco antigo. Então, pega o idioma antigo turco, ó, é claro, todos conhecem, eu desde pequenininho, e aí esse alfabeto reproduz a fonética turca. Então, partindo dessa tese, né, pegando ali algumas ilustrações, por exemplo, uma ilustração que mostra um calendário, aí você começa a tentar traduzir e realmente o nome dos meses ou as estações parecem fazer sentido. Em outros lugares também, e aí eles conseguem traduzir uma página inteira. Então, segundo eles conseguiriam ter já traduzido, acho que um terço, se eu não me engano, ou 30% do livro, estou falando aqui de orelhada. Bom, é lógico, tem N outros mistérios. Por que que o cara escreveu desse jeito? Por que que ele usou um alfabeto estranho? Quem foi que escreveu esse livro? Tal. E ali tem várias dicas, desde botânica até astrologia. É extremamente interessante, mas eu fiquei feliz que achei que eu fosse morrer sem descobrir da onde tinha saído um livro tão fascinante. Olha, se alguém vendesse uma edição facsímile, eu já teria comprado. Na verdade, deve ter, eu até vou pesquisar. Mas fica aí a dica, eu achei bastante interessante. E agora dois artigos estranhamente correlacionados. Um deles é um artigo que saiu no The Verge sobre outro assunto que é pauta recorrente aqui no Radinho, que é a questão de poluição do ar e também mobilidade urbana, né? O Canadá resolveu fazer uma campanha, um vídeo, um comercial bastante bem-humorado, bastante criativo, onde ele mostra que o futuro da mobilidade, ele mostra assim raios, luzes neon, aí você fala, bom, vai vir um carro autônomo, né? Ele falou, você realmente gostaria de ir para o trabalho sem ter que dirigir? Você gostaria de ir para o trabalho lendo alguma coisa, ouvindo a sua música tranquilamente, esparramado e tal? Tá aqui o veículo ideal para você. Aí você pensa que é um carro autônomo e na verdade é o ônibus. É muito bem sacado. Eu já comentei inúmeras vezes aqui do quanto algumas das propostas para mobilidade não necessariamente mudam a qualidade das cidades. Né, porque aumentar o número de carros na rua, não nesse, né, um carro que cabe em 5 pessoas com uma pessoa dentro, não é necessariamente uma solução interessante, e que aplicativos como Uber e Lyft, eles acabam desviando as pessoas do transporte público, aumentando o congestionamento, poluição, etc. Pois bem, muito legal o ônibus Canadá e tal. E aí tem um outro artigo que saiu no Estadão, que também é curioso, dizendo o seguinte, os ônibus em São Paulo tinham uma meta de redução de poluição. Ok. Em determinado momento, a prefeitura falou: olha, a gente quer que as pessoas usem mais ônibus, então todos os ônibus novos vão ter que ter ar-condicionado. Acontece que o ar-condicionado aumenta a poluição do ar, pelo menos da maneira como ele está implementado hoje, em 15%. Né? E aí, puxa vida, e aí o que que a gente faz? A gente observa a meta e tira o ar-condicionado. Bom, ou põe o ar-condicionado, aí vai ter que, sei lá, melhorar a qualidade dos filtros, ou seja, o que for. Mas o que é interessante dessa história é saber que os ônibus, embora correspondam a 5% da frota circulante em São Paulo, eles respondem por praticamente metade de um dos piores tipos de poluição, que é o material particulado. 2,5, né? Então, quando você vê esses ônibus soltando, eu estou agora no centro da cidade, a BRQ fica lá no centrão, eu fico, né, preso lá no meio dos ônibus, é um Deus nos acuda. Embora o centro tenha ônibus elétricos antigos, menos mal, mas está aí. Então, ônibus é legal, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir com que os ônibus não sejam poluentes, né? Muito interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, holograma. Isso até que é interessante. Tem a ver de novo com outro tema muito caro aqui, é o radinho, que é o aquecimento global. Eu já comentei inúmeras vezes e sobre as grandes extinções que já aconteceram na história do planeta. Eu já esqueci todas. Por alguma razão qualquer, eu tenho uma dificuldade crônica horrorosa de guardar alguns tipos de informação. Esse é um tipo de informação que eu escrevo a lápis, nem sei, eu sempre esqueço os detalhes. Mas há 250 e tantos milhões de anos atrás, houve o que foi chamada Grande Morte, né? Uma extinção brutal. Acho que 70% da vida terrestre foi para o saco, 90 e tantos por cento da vida marinha também foi para o outro saco, ou para o mesmo saco, tanto faz. E a questão é, o que diabos aconteceu? Eu devo ter mencionado aqui já, uma das hipóteses foi a erupção de vários vulcões na Sibéria. Isso teria provocado chuva ácida, um aquecimento brutal da temperatura da atmosfera. Isso, mas aí a questão, ok, mas por que que as criaturas morrem? Pois bem, cientistas teriam, através de simulações e testes, etc. e tal, chegado a uma pista. O que acontece é que a temperatura na superfície dos oceanos teria subido tanto, teria subido acho que 11 graus, se não me engano, e isso teria feito o quê? Menos oxigênio dissolvido na água. Como está mais quente, o metabolismo das criaturas marinhas aumenta, o que significa que elas consomem mais oxigênio quando já não tem oxigênio. Aí o que acontece? As criaturas que estão mais longe do Equador vão correndo para o Equador para ver se lá as condições estão um pouco melhores. As que têm. Bom, em suma, é uma mortandade horrorosa. Então, o que talvez tenha, o que parece ter provocado essa mortandade gigante foi simplesmente o sufocamento das criaturas marinhas, porque o oxigênio nessa temperatura já era. Eu talvez tenha me confundido aqui com algum detalhe. Volta, vale a pena a gente dar uma olhada no artigo propriamente dito, tem mais informações. Ele menciona essa história do oxigênio na água teria respondido por 50% das mortes, a acidificação por outro tanto, a redução da camada de ozônio por outro tanto. Então é um desastre completo, né? Quando você vê que o planeta também não está tão preocupado assim com a gente. Mas é interessante estender esse conhecimento para o que está acontecendo agora, porque o que a gente está fazendo é aumentando a temperatura numa taxa muito rápida. E até que ponto isso pode reproduzir uma catástrofe desse tipo, né? E aí tem aí alguns estudos, tá? Mas achei interessante porque essas grandes extinções sempre foram incógnitas. Então, aparentemente, a maior delas agora está um pouco mais transparente. Falando transparente, eu comentei, acho que não, talvez eu tenha comentado, a Israel está mandando uma missão para a Lua. Não é tripulada, está mandando lá uma sonda e tal, mas o que está indo a bordo dessa sonda israelense é algo que eu comentei aqui já, né? É algo que está naquele carro do Elon Musk que está indo para Marte e tal. E existe uma fundação chamada Fundação ARC de Arca, que tem feito o quê? Ela tem criado mídias, tipo um CD-ronzinho, né? Algum tipo de mídia contendo informação para quê? Para espalhar o conhecimento humano pelo universo. A ideia é você fazer backups sei lá, do nosso conhecimento e espalhar pelo sistema solar, por aí e tal, caso as coisas tomem um rumo difícil de reverter. Então, o que acontece? Essa sonda israelense está levando para lá o que parece um DVD transparente, mas na verdade é uma tecnologia super avançada. Vocês podem ver aqui na reportagem. Inclusive, esse DVD transparente, ele nas primeiras camadas, ele tem imagens que com um microscópio, que não é nenhuma tecnologia tão descabelada assim, você consegue ver, inclusive, instruções sobre como criar alguma coisa para ler o que está no resto do DVD. Que são imagens, livros, o Wikipedia, o Diaba 4 e tal. Então, esse é um projeto chamado ARC, eu já havia mencionado antes aqui no Radinho, né? Para tentar manter assim, o conhecimento humano preservado de alguma maneira, né? Agora, falando em conhecimento humano e etc. e tal, tem aqui um texto interessante na Forbes, é um editorial, é um artigo. Em que o cara se defende contra uma colocação do Bill Gates. O Bill Gates, numa das declarações que ele faz anualmente e tal, na Fundação Melissa Gates, ele diz que, acho que ele está falando sobre educação do futuro, e ele diz que o livro está se tornando obsoleto, porque a criança vai poder assistir um super vídeo bacana e depois ela vai responder perguntas num quiz interativo, à medida que a criança erra, o quiz modifica as perguntas para que a criança tenha um ensino personalizado e o livro não seria capaz disso. E aí o artigo faz um bom contraponto. Eu gostei. Primeiro ele fala o seguinte: legal, por mais bacana que o vídeo seja, o vídeo é só um vídeo. Se um professor explica e as pessoas não entenderam, ele explica de outra maneira e eles podem explicar de N maneiras possíveis. Segundo, a história de que o software consiga realmente interpretar e entender em que estágio o aluno está, ou mesmo analisar as respostas que um aluno dá, ainda não se concretizou. Então, tanto a Microsoft quanto outros players aí do mercado estão prometendo isso faz tempo, isso ainda não aconteceu. E outra coisa, o livro continua ali quando acaba a luz, quando não tem energia. Então, ele faz um bom contraponto a esse otimismo aí com a solução tecnológica, mostrando o quanto ela é meio frágil, e o quanto o livro acaba sendo mais inclusivo. Eu estou gravando isso olhando exatamente a minha estante de livros. Se vocês quiserem, eu leio aqui as lombadas, inclusive um livro divertidíssimo aqui do Paulo Prado. Bom, mas deixa para lá, não posso me distrair. E agora, só para encerrar, uma lista que saiu na Bloomberg. Eu não sabia, mas a Bloomberg faz um estudo anual sobre quais as nações mais saudáveis do mundo. Eu fui correndo procurar o Brasil, mas o Brasil está na edição paga. Eu ainda nem sabia que tinha uma edição paga da Bloomberg. Eu estou aqui navegando na edição gratuita. A edição gratuita só mostra os 56 primeiros. Adivinha, o Brasil não está entre os 56 primeiros. Deve ser culpa da coxinha, da feijoada, da caipirinha. Por alguma razão qualquer, a gente não está lá. Mas o que é interessante é ver quem está no topo. Quem está no topo é Espanha. Espanha. Logo na sequência, Itália. Vários países nórdicos, O Japão está na frente dos países asiáticos. Tal. O que que é computado, Uma palavra bonita de quem enche a boca, computado nesse índice. Várias coisas. Desde a expectativa de vida até a disponibilidade de serviços médicos, sei lá, é um índice misto, óbvio, sempre sujeito a críticas e trovoadas, mas vale a pena dar uma olhada porque algumas indicações de que a tal da dieta mediterrânea realmente faz diferença. O que parece fazer diferença também é como a medicina pública funciona na Espanha, médicos de família, medicina preventiva, o que explica inclusive por que que Cuba, curiosamente Cuba, que é um dos poucos países pobres, um país não ricos, pontua relativamente bem, é porque os caras têm um sistema de saúde focado mais na prevenção do que na cura. Os Estados Unidos estão em 35º. Então veja bem, Estados Unidos também, ninguém está surpreso, Donuts, que mais, Pensa aí, Coca-Cola. Eles estão lá embaixo na escala. México está em 53, Argentina está em 50 e poucos também, se eu não me engano. Estou falando aqui meio de orelhada, deixa eu ver aqui, ó. Estados Unidos é 35, tá certo, é isso aí. Quem está no, nos top 5 tem Islândia, Suíça, Japão, Itália e Espanha. Tá aí, fica a dica. Eu achei bastante interessante a chamada de atenção à medicina preventiva. A história, aliás, eu tenho um amigão, que não é conhecido mundialmente pelo seu cuidado com a saúde. Aí quando, sei lá, se insinua que ele podia estar levando a vida de uma maneira mais saudável, ele fala: ah, eu confio no progresso da medicina. Mas eu acho que ele está pensando na medicina que vai lá consertar o estrago, e aqui estão provas de que ele deveria estar se preocupando em prevenir o estrago. Pois bem, raríssimos, não preciso dizer aqui que os países da economia subsaariana estão mal na foto, e assim vai. Pena que a gente não consiga ver onde está aqui o Brasil. São 169 países que foram incluídos nessa história, eu não sei se a gente está aqui. Vamos ver se algum vizinho nosso está aqui. A Argentina está em 53, perto ali da China. Quem mais? Não estou vendo o Brasil aqui, não. Costa Rica está em 33º, está melhor do que os Estados Unidos, olha que interessante. Cuba está melhor que os Estados Unidos, ó, tá vendo? Não é só uma questão de grana. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Uma boa semana para todos nós. Não enfiem o pé na jaca e até amanhã.